A Rádio FM Assembleia apresenta Autores e Ideias.
O presente trabalho tem por objetivo analisar os escritos da revista Clã relacionados aos artistas que participaram dos Salões de Abril da SCAP. Será dado foco nos textos produzidos entre os anos de 1948 e 1949. A escolha destes dois anos se deu por haver nas edições da revista textos voltados para as artes plásticas, escritos por Otacílio Colares e Barbosa Leite. Após o ano de 1949, ainda houve espaço na revista para as artes plásticas, porém, entre os dois anos mencionados, ocorrera certa constância através dos textos dos dois autores já citados. Tentaremos, a partir disso, analisar as relações de sociabilidade configuradas entre os grupos SCAP e Clã, em especial no tocante às suas aproximações em torno dos Salões de Abril. Para tanto, as noções de sociabilidade intelectuais e geração serão discutidas neste trabalho como categorias históricas que nos permitem refletir sobre as questões que serão aqui abordadas. Anderson Souza. Olá, ouvinte! Está começando mais um Autores e Ideias. Eu sou Lilian Martins e vamos ficar juntos durante uma hora. As artes plásticas e a literatura têm um capítulo especial de irmandade e profícua produção durante a realização do Salão de Abril no início dos anos 40 em Fortaleza. O surgimento da Sociedade Cearense de Artes Plásticas e o Grupo Clã de Literatura tem na sua revista Clã as primeiras experiências de crítica de arte no Ceará. Este ano, o Salão de Abril chega à sua 69ª edição, reunindo 45 artistas e homenageando Zenon Barreto. E para contextualizarmos a história de sociabilidade do Salão e a sua relação com a literatura, eu converso com o historiador e pesquisador, doutorando em História pela Universidade Federal de Pernambuco, Anderson Souza. Ficou curioso? Então aproveita que o programa está só começando e fica comigo. De 26 deste mês a 26 de julho, acontece a 69ª edição do Salão de Abril em Fortaleza. Envolto em polêmicas desde a última edição em que o Salão de Abril foi sequestrado pelos próprios artistas e coletivos artísticos que, de forma independente, organizaram uma edição sem apoio da prefeitura. O Salão de Abril ele segue atuante no cenário cultural e, sobretudo, das artes plásticas e artes visuais no país. Para contextualizar um pouco mais sobre o Salão de Abril e a sua relação íntima, profícua com a literatura, o surgimento do grupo Clã e também as críticas de arte da revista Clã, eu converso com o historiador, ele que é doutorando em História pela Universidade Federal de Pernambuco, Anderson Souza. Seja bem-vindo!
Muito obrigado. Primeiramente, eu agradeço, né, o espaço e parabenizo pelo programa, né? Tenho acompanhado algumas falas, é sempre interessante esse espaço que acompanha um pouco sobre a nossa cultura, sobre a nossa literatura.
Anderson, eu queria muito, para começar esse bate-papo, que você contasse pra gente como é que surgiu o teu interesse. Ainda na graduação, você já está no doutorado, e então desde a graduação você investiga o Salão de Abril. Como é que surgiu esse interesse pela pesquisa?
Lilian, por volta de 10 anos, né? Em 2008, eu participei como educador de uma exposição no Salão de Abril que foram nos terminais de ônibus. Então, eu lembro que eu fiquei no terminal de Siqueira, né? Foi o educativo do, se eu não me engano, do 58º Salão de Abril. E era coordenado pela Carolina Ruoso, pela historiadora da arte Carolina Ruoso. Então, ela deu uma formação para um grupo interdisciplinar entre historiadores, estudantes de artes visuais, de comunicação, de letras, pedagogia, para sermos educadores da exposição. E a partir disso, né, me despertou o interesse por conhecer mais sobre a história desse salão, que já estava completando 60 anos, 60 edições, e a gente sabia pouco sobre ele, não é? Então, quando foi no ano seguinte, em 2009, eu fui convidado também pela Carolina Ruoso para compor a equipe de pesquisa de uma exposição histórica que comemorava 60 edições do Salão de Abril. Então, só para corrigir, eu participei como educador da 59ª edição e no ano seguinte, que foi em 2009, eu ia completar 60 edições. E nesse processo de pesquisa, eu me deparei com artistas, não é, que fizeram parte de antigas gerações do Salão de Abril, com o que saía do Salão de Abril nos jornais, desde seu surgimento, também com os catálogos do Salão de Abril, como é que foi esse processo, não é, de formação de um campo na arte aqui no Ceará com a contribuição do Salão de Abril. E tudo isso me levou, né, no final da graduação, a escrever um projeto de pesquisa para o mestrado, não é, que no mestrado foi na UFC. Aí deu certo e a problemática central que eu quis tratar na pesquisa do mestrado foi justamente o Salão de Abril num campo, tanto nesse campo de formação, quando ele começou em 1943, depois deu continuidade pela Sociedade Cearense de Artes Plásticas, a SCAP, quanto também pela continuidade dele a partir da segunda metade dos anos 60 pela prefeitura. Então, eu digo que a problemática central da pesquisa, ela varia nesses dois períodos, né? Nesse período que o salão ele foi organizado por um grupo de artistas, que era a SCAP, e depois quando ele tem essa pegada mais institucional pela prefeitura.
É curioso essa fala do Anderson, porque a gente percebe a importância que muitas das vezes a gente esquece nos processos formativos das exposições. Então, observe que o Anderson era ainda um estudante da graduação, que participa de uma seleção para trabalhar no educativo da exposição, e essa exposição o toca de uma forma tão profunda que ele desenvolve uma relação de pesquisa e de estudo com a exposição, e o próprio objeto ele é ressignificado dentro desse contexto. Então imagine só você que está num museu, que está num desses equipamentos culturais e que você estabelece uma relação com o seu guia, a pessoa que cuida do educativo do museu, daquele espaço, e a gente não faz ideia de que aquele educador ali pode se tornar um pesquisador no futuro.
Com certeza.
Essa história é muito bonita e eu gosto muito dessa relação do Anderson com a pesquisa, porque é uma relação mesmo de garimpo. Eu conheço a pesquisa do Anderson de perto e interessante as indas e vindas desse pesquisador. Inclusive, você teve acesso, ainda quando o Estriga estava vivo, há muito material do catálogo do Salão de Abril. Bom, mas eu não vou adiantar isso agora não, tá, Anderson?
Ok.
Segura aí, eu quero que você conte um pouquinho pra gente sobre como é que foi esse momento de mudança. Porque assim, em 43, Salão de Abril é fundado. 43 também é o ano de fundação do grupo Clã de Literatura. E aí tem uma relação diferente aí, né? Porque em 46, que é quando a SCAP assume o Salão de Abril, e aí a gente já tem as revistas Clãs com a experiência de crítica de arte. Conta pra gente um pouquinho sobre essas datas e explica pra gente um pouquinho essa história, Anderson.
Bom, o Salão de Abril, ele começa, né, a sua primeira edição em 1943, ele foi organizado pela Secretaria de Arte da União Estadual de Estudantes. Depois, né, tem um primeiro hiato, não é, na história do Salão de Abril, que nos anos seguintes ele dá um intervalo, né? Ele tem essa primeira edição, com a participação até do Antônio Bandeira, Raimundo Sela, esses artistas mais emblemáticos, digamos assim, para a história da arte no Ceará. E ele tem, né, esse curto intervalo, quando é em 1946, a Sociedade Cearense de Artes Plásticas, a SCAP, ela decide assumir a organização do Salão de Abril. Aí, para contextualizar isso, é interessante que a gente fale que antes desse movimento da SCAP já existia um movimento nas décadas anteriores, né, de sociabilidade entre esses artistas, seja nos ateliês, seja em estúdios de fotografia, que com o tempo essa sociabilidade entre eles foi se formalizando.
Porque não havia espaços de exposição aqui no Ceará, não é isso?
É, espaços oficiais de exposição não. É, eles acabavam que expunham os seus trabalhos nos ateliês, nas vitrines de lojas.
Isso é muito curioso, né? Você imaginar que uma vitrine de loja tava lá um quadro,
isso,
do Raimundo Sela, por exemplo.
Exatamente. Era mais ou menos dessa forma que funcionava. Aí, com o surgimento do Salão de Abril, do Centro Cultural de Belas Artes, em 1946, da SCAP, passa a ter esse trabalho mesmo, não é, de ter um lugar para as exposições, que não eram, digamos assim, lugares fixos. O Salão de Abril, ele era meio nômade, ele acontecia no ano numa livraria, a Livraria Equita, que ficava na Praça do Ferreira, depois, em uma outra edição, era no Cine Majestic, geralmente em lugares culturais da cidade. Algumas edições já ocorreu também no Instituto do Ceará, então não tinha um lugar fixo. Ia depender muito também do apoio que era destinado ao salão naquele ano. E sobre a SCAP, é interessante colocar que tinha muitos participantes que eram escritores do Grupo Clã que faziam parte da SCAP, mesmo sem ser artista plástico. Como foi o caso do Antônio Girão Barroso, por exemplo, entre outros também que chegavam até a presidir a SCAP. Então, eles tinham uma relação de organização com o Salão de Abril. Sobre o Grupo Clã, eu indicaria até a leitura, não é? O meu trabalho é um pouco pontual sobre o Grupo Clã. Ele realmente ele mexe com essa coisa do que os escritores falavam sobre os artistas da SCAP e do Salão de Abril. Mas já tem alguns trabalhos mais específicos sobre o Grupo Clã, como o da professora Vera de Albuquerque, da UFC, que ela tem um livro, né, que fala sobre o Grupo Clã.
Muito bom o livro, inclusive, publicado pelas edições Demócrito Rocha.
E também tem uma dissertação de mestrado em História pela UFPE, da Maria Auxiliadora Farias, que ela também faz um estudo sobre um período da revista Clã. Então, são algumas leituras que, para quem se interessar um pouco mais sobre a história do Grupo Clã, são leituras que eu indico.
E obrigatórias, né? Anderson, e conta pra gente como é que foi essa tua investigação na revista Clã, das críticas de arte, desses escritores, para com esses artistas, todos eles ali muito patrícios.
Então, no começo do mestrado, eu comecei a ter alguma dificuldade a respeito de conhecer mais sobre os artistas. Eu conhecia alguns artistas pelo esse processo de pesquisa que eu já havia feito antes, mas artistas de uma geração posterior. Agora, esses da primeira geração, anos 40, ficavam um pouco mais distantes para mim. O catálogo me informava o nome deles, o nome e o título da obra. Então, eu tinha esse problema de saber mais sobre esses indivíduos. Era interessante saber sobre o perfil deles, não só o nome ou a obra, enfim. Então, eu tive que fazer esse trabalho de ir atrás dessas informações.
E a campo mesmo.
Isso. Aí, me sugeriram na revista Clã. Eu já sabia, não é, que havia essa revista, e então eu comecei a pesquisar no setor de obras raras da biblioteca pública. Foi então que a dona Madalena, que trabalha no espaço, ela perguntou se eu tinha interesse pelas revistas. E eu disse que tinha, com certeza. Aí ela perguntou se eu queria a coleção facsímile, né, com as 30 edições da revista. Aí claro que eu disse que sim, né?
E aquela caixa linda, né?
Isso. Aí ela pediu para eu ir à tarde na Academia Cearense de Letras, que ela também trabalha lá. Inclusive eu aproveito a oportunidade para agradecer novamente a dona Madalena, que foi muito importante, né, essa doação. Aí foi quando eu tive acesso às revistas facsímiles que eu fui realmente folheando e fui lendo essas revistas. Fui entendendo sobre a estrutura dessa revista, que para além de divulgar sobre a intelectualidade cearense, ela tinha esse interesse não só de divulgar aqui no Ceará, mas eu fui vendo, folheando a revista, eu percebi que tinham pessoas responsáveis em outros estados até para comercializá-las, como no Amazonas, no Pará, em Pernambuco, em estados de outras regiões, como Minas Gerais, Paraná, São Paulo, e fui percebendo a própria estrutura da revista, que ela havia várias seções de assuntos culturais no geral, como literatura, artes plásticas, cinema, teatro, contos. E eu fui inventariando, digamos assim, aquilo que falava sobre as artes plásticas, né, que era o meu interesse. E fui percebendo que algumas edições tinha uma seção, que o nome da seção era Artes Plásticas, e em outras tinha Caderno de Artes Plásticas. Então eu fui afunilando aí a pesquisa, e foi aí então que nessas sessões, tanto seção de artes plásticas quanto no Caderno de Artes Plásticas, eu vi que havia uma sistematicidade de escrito sobre esses artistas da SCAP e do Salão de Abril. Geralmente quem escrevia, pelo menos o que eu tive contato, né, que eu procurei selecionar mais dos anos 1940, que foi a época do surgimento desses grupos, como também do próprio Salão de Abril, foram escritos pelo Otacílio Colares e pelo Barbosa Leite. Então, a revista era trimestral, tinha alguns intervalos, né, durante algum período, mas normalmente era de 3 em 3 meses que saía as suas edições. Aí eu fui percebendo que eles sempre pegavam algum artista, que ou que estava em destaque no Salão de Abril por alguma premiação ou alguma outra exposição que estava acontecendo na cidade, e falavam sobre esse artista. Aí eu fui percebendo, aí, através da revista Clã, que eu fui tendo informações sobre os perfis desses artistas. Onde eles nasceram, com quem eles aprenderam a fazer arte, digamos assim, ou em quais espaços eles passaram a fazer arte, seja em algum estúdio, ou seja, por influência de algum artista de renome internacional, que eles passavam a ter contato pela imprensa nacional, livro, seja lá o que for. Aí eu ia entendendo mais sobre a prática artística deles. Então a revista Clã foi muito importante para isso, para deixar de apenas saber sobre eles pelo nome, né? Mas saber sobre a trajetória artística deles.
Anderson, e dessa crítica, dessa primeira experiência de crítica de arte no Ceará, o que você destaca assim como interessante, que você descobriu, ou que você viu e que achou que era diferente a forma como eles falavam dos artistas ou das obras?
Olha, o que eu acho interessante é que a revista Clã também se preocupou nesse período em destacar o pensamento artístico da época, né, o que estava se debatendo sobre arte no Brasil. Tem alguns artigos da revista, né, dos anos 1940, que eles convidavam pessoas que não eram da revista, que não eram redatores da revista, para poder escrever também. Tem um texto da Lucy Teixeira, se não me falha a memória, que fala sobre essa questão da arte social, sobre as novas vertentes do modernismo, entre elas a questão da arte engajada. Então era um texto que falava um pouco sobre essa questão do pensamento social com relação à arte, né, trazendo informações, sabe, de fazer um diálogo até com a própria crítica de arte nacional, como o do Mário Pedrosa, que ele falava que nos anos 40 tinha essa pegada mais da arte social, da arte engajada, né, à luz aí de trabalhos como do Cândido Portinari, por exemplo, que vinha para trazer à tona, né, digamos assim, personagens esquecidos da história, como os retirantes.
Né? Exato.
Então, a revista ela também teve uma discussão sobre isso. E quando eu ia ler os textos do Otacílio Colares e do Barbosa Leite, ele falando sobre a trajetória desses artistas, eu comecei a perceber perfis que se entrecruzavam entre eles, como a própria temática das obras, por exemplo. O Floriano Teixeira foi um que me chamou muita atenção, porque dizia que ele era um aprendiz do Cândido Portinari, e sem nunca tê-lo visto pessoalmente, mas ele tinha acesso às obras do Cândido Portinari pelo que ele via em livros e revistas. E em um determinado texto da revista Clã, falava, né, sobre a trajetória do Floriano Teixeira na SCAP, no Salão de Abril, para contextualizar o Floriano. Era um artista maranhense que passou um tempo aqui no Ceará e que tem toda uma importância, né, para a história da arte aqui no Ceará, seja no Salão de Abril, seja na formação também do Museu de Arte da UFC. E nessa revista falava, né, sobre essa afinidade que o Floriano Teixeira tinha com essas temáticas. Aí, quando eu ia comparar com o que o Floriano Teixeira expunha nos Salões de Abril, eu vi que tinha essa relação, que o Floriano Teixeira ele batizava as suas obras como retirantes também, falando, né, sobre esses indivíduos que sofriam com a seca, né, no Nordeste, no Maranhão, enfim. E tinha essa trajetória parecida também com outros artistas, que normalmente esses artistas eles se encontravam para poder treinar, né, para fazer aula de pintura a céu aberto, digamos assim, em determinados lugares da cidade. E era muito comum eles se encontrarem no Morro do Moinho e no Poço da Draga. Então, ele sempre retratava nas suas obras, digamos assim, os lugares pobres da cidade. Eu não acho que eles eram ingênuos, eu acho que isso tinha um posicionamento político aí. Principalmente se a gente for pensar que nesse período estava muito crescente essa coisa da arte déco, né, na arquitetura da cidade, essa coisa de enobrecer determinados lugares da cidade, mas que em contrapartida ainda havia lugares que eram empobrecidos e esquecidos. E esses artistas traziam isso em suas obras, né? E eu fui percebendo, fui aprofundando isso também pelas informações que a revista Clã concedia.
Que interessante, né? E o Poço da Draga, mais uma vez, ali com uma relação muito próxima com os artistas cearenses.
Isso.
O que eu acho mais interessante pensar nessa intelectualidade é porque como eles faziam parte de um movimento e de um pensamento da própria cidade, né? Porque o Salão de Abril, o Grupo Clã de Literatura e a própria Constituição da Universidade Federal do Ceará com Martins Filho, que convida esses artistas para a formação do museu e para o que a gente conhece hoje como curso de letras da universidade, que foi fundado pela sua maioria de escritores oriundos do Grupo Clã.
Isso.
Então, assim, é impressionante como eles estão ali relacionados e como esse pensamento artístico estava na cidade.
É, o próprio Fran Martins, né, que tem esse grau de parentesco com Martins Filho, era do Grupo Clã também, não é?
E aí eu acho tudo, assim, muito... Bom, assim, me cativa muito esse tema, é um tema caro pra mim, assim, gosto demais. E eu tenho certeza que tem muita gente que também se surpreende com essas relações próximas. Eu converso com o historiador, doutorando em História pela Universidade Federal de Pernambuco, pesquisador Anderson Souza. Ele que investiga o Salão de Abril e nos conta hoje das aproximações entre o Salão e os artistas cearenses com a literatura e a crítica de arte da revista Clã, cujos detalhes você só confere aqui no Autores e Ideias, a história da literatura que você precisa ouvir.
Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões.
Você pode sentir as diferentes batidas de um coração. Batida do coração ao abraçar um filho. Ao comemorar o gol do seu time. Batida acelerada pelo beijo da pessoa amada. Quem ouve o coração não vê a cor de pele. O racismo coloca em risco a saúde de milhões de pessoas. E o SUS não aceita discriminação. Se você for vítima ou testemunha, denuncie. Ligue 136.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Informe Literário.
O MEC lança publicações do Programa Nacional do Livro e do Material Didático e Guia de Tecnologias Educacionais, com foco em disseminar a tecnologia entre estudantes e professores das escolas públicas de todo o país. O Ministério da Educação lançou 3 editais, 2 do Programa Nacional do Livro e do Material Didático e 1 para inscrição, avaliação e precificação de tecnologias educacionais que serão incluídas no Guia de Tecnologias Educacionais. Os 2 editais do Programa Nacional do Livro e do Material Didático, o PNLD Literário, prevê a avaliação e distribuição de obras literárias para os estudantes da educação infantil dos anos iniciais, do ensino fundamental, primeiro ao quinto ano, e o ensino médio. Já o PNLD 2020 ofertará obras didáticas e literárias destinadas a estudantes e professores dos anos finais do ensino fundamental, ou seja, do 6º ao 9º ano. Já o Guia de Tecnologias Educacionais é um catálogo que contém tecnologias a serem utilizadas nas escolas públicas brasileiras, previamente aprovadas e precificadas por especialistas, com o objetivo de servir de referência no processo de aquisição desse tipo de material didático. O edital prevê a avaliação em 4 ciclos de 6 meses, garantindo um maior acesso aos interessados. O guia terá vigência de 4 anos a partir da validação dos resultados de cada um dos 4 ciclos pelo Comitê Técnico instituído pelo MEC. Os interessados já podem se inscrever na plataforma Evidências. Inscrições para o PNLD Literário e para o PNLD 2020 através do site www.fnde.gov.br. Participe!
Você ouve Autores e Ideias.
De 26 deste mês a 26 de julho, acontece a 69ª edição do Salão de Abril em Fortaleza. E é para contextualizar a presença do Salão de Abril na cidade de Fortaleza e a sua aproximação com a literatura e os artistas que compuseram o movimento artístico literário Clã, que nós recebemos hoje o pesquisador e historiador doutorando em História pela Universidade Federal de Pernambuco, Anderson Souza. Acompanhe o nosso bate-papo. Quem fazia parte da SCAP, ainda muito jovenzinho, era o Strigas e a Nice, que depois viria a ser a sua esposa. E você teve esse contato já na posteridade com o Strigas para na busca, né, desse inventário dos catálogos. Fala pra gente um pouquinho de como é que foi esse trabalho em campo lá no Mini Museu Firmeza, Anderson.
Como aqui na cidade a gente carece um pouco de espaços que tenham arquivos que disponibilizem...
Né, um pouco?
espaços que disponibilizem para a gente esse material empírico mesmo, né, que a gente precisa, que a historiador precisa muito desses espaços. E, então o Mini Museu Firmeza ele meio que supre um pouco disso, porque o Strigas ele teve todo um trabalho, não só ele quanto a Nice também, e diga-se de passagem, é um trabalho que está continuando, não é? Por pessoas que estão tocando esse projeto para frente lá no Mini Museu Firmeza.
A própria Raquel, né? Que faz um trabalho maravilhoso de atividade, de propor atividades lá para o Mini Museu.
E essa questão também de ir atrás dos editais, né? Para manter o espaço, né? Que é um espaço que é autônomo, não é? Digamos assim. Então eles precisam de recursos para poder manter, não é? O arquivo, para poder manter o acervo.
Que é um espaço grande, né? Aquele sítio, né? Para poder manter, né?
Então, eu tive contato com eles, tanto com o Strigas quanto com a Nice, né? Os primeiros contatos foi ainda na época dessa exposição que eu falei, né? De comemoração das 60 edições do Salão de Abril, que aconteceu lá no Centro Cultural do Banco do Nordeste. Então a gente ia nesse espaço do Strigas para pesquisar os catálogos, para conversar com ele, né? Porque ele era uma memória viva, né? Digamos assim, desse período. Ele teve todo o cuidado de não só reunir obras, né? Na casa dele, no Mini Museu, tem muitas obras desse período, mas também como reunir material escrito. Seja os seus próprios livros, né? Que ele se dedicou também à produção memorialística das artes, a partir daquilo que ele escrevia, ou seja, a partir de recortes de jornais, de outros textos, de outros suportes que ele também guardou lá no Mini Museu Firmeza. Então, eu tive esse contato com ele, tive a oportunidade de conversar com eles, e isso foi bem interessante, foi bem importante também para o meu processo de pesquisa. E a trajetória deles é muito interessante, né? Dentro do Salão de Abril, dentro da SCAP, né? O próprio Chigas, eu lembro, uma vez lendo uma entrevista dele que ele concedeu para o Gilmar de Carvalho, que ele falou que tinha uma relação afetiva com o Salão de Abril, né? Que ele não tinha só uma relação profissional, não era só aquela coisa do trabalho. Mas ele tinha uma carreira dentro do Salão de Abril, porque ele começou no começo dos anos 50, se eu não me engano, ali como aluno do curso livre da SCAP. Ele foi aluno da SCAP e depois disso ele passou a ser integrante mesmo da SCAP, chegou a presidir a SCAP e depois disso passou a ter toda uma história dentro do Salão de Abril e do cenário artístico da cidade também, né?
Incrível, né? Um processo de formação.
Isso. E a Anice também, não é? Ali do lado dele.
A Anice, depois eu descobri, numa outra pesquisa, como esses temas eles se relacionam, né? São próximos. A Anice foi aluna da Francisca Clotilde. Eu não fazia ideia disso, né? Francisca Clotilde é importante escritora do século XIX. Ela escreveu A Divorciada, que é uma obra emblemática para a literatura brasileira. E você pensar que a Anice foi aluna da Francisca Clotilde. Então, assim, como as coisas estão assim relacionadas, né? Interligadas. Isso. Sim, me chamou muita atenção. Anderson, depois dessa experiência da crítica de arte na revista Clã, com o encerramento da revista, qual é o outro periódico que trata desses artistas cearenses com esse mesmo olhar, com esse mesmo cuidado? Existe?
Olha, periódico em formato de revista, que tinha sistematizado, essa coisa mais sistematizada que tinha a revista Clã, eu não conheci, né? Eu não conheço. Mas agora, nessa minha pesquisa atual do doutorado, o que eu estou percebendo é que em alguns jornais começou a ter algumas sessões de artes plásticas. E que nessas sessões de artes plásticas, eles passavam a, periodicamente, digamos assim, a falar sobre as exposições da cidade. Em algumas matérias, de uma forma mais, de um caráter mais apresentativo, de falar sobre as exposições, divulgar. Em outras, comentários mais aprofundados, falar da obra do artista, enfim. Eu poderia dar um exemplo aqui da coluna Balaio, do jornal Gazeta de Notícias, que tinha, se eu não me engano, até o próprio Otacílio Colares, ele também chegou a ser redator-chefe dessa coluna.
Uau.
Da coluna Balaio. Ela funcionou entre o final dos anos 1960 e parte dos anos 1970, até onde eu pude catalogar. E quem escrevia sobre artes plásticas era o José Julião, e ele acompanhava o cenário da cidade, não só sobre o Salão de Abril, mas se a gente for pensar nos anos 70, o cenário já estava um pouco mais amplo. Além do Salão de Abril, também tinha as exposições da Casa Raimundo Sela, né, que é o que eu estudo no doutorado, inclusive o seu Salão Nacional de Artes Plásticas. E também começou a surgir na cidade as galerias de arte, né, a galeria da Inês Fiuza.
Isso
entre
já na
outras.
Década de 60 ou 70?
70. As galerias, 70. Pelo que eu percebo, elas começaram mais nos anos 70. E o José Julião acompanhava esse movimento, né, de quem estava expondo, de quem saía daqui para expor fora também, de como é que funcionava as brigas que aconteciam entre os artistas, que eles brigavam muito.
Essa história de irmandade, né, era só momentânea.
É.
Anderson, o recorte da tua pesquisa é de 40 até os anos 60, é isso?
No mestrado, isso, né? Do surgimento do Salão de Abril.
43.
Isso, até o final dos anos 60, que eu pego aí as primeiras edições que o Salão foi organizado pela Prefeitura, justamente para poder fazer esse contraponto entre essas duas fases da história do Salão, né?
O que você percebe dessa diferença entre quando o Salão era organizado pela SCAP e agora o Salão passa a ser institucional, organizado pela prefeitura?
Então, a intervenção, digamos assim, da prefeitura na história do Salão de Abril não começou só no ano de 1964, né, que é quando a prefeitura assumiu de fato. Mas antes disso, já nos anos 50, a prefeitura patrocinava, né? O Estrigas, quando foi presidente da SCAP, ele conseguiu um patrocínio com o prefeito da época, que era o Paulo Cabral, isso na primeira metade dos anos 50, e a prefeitura, geralmente, em todas as edições, ela costumava, a partir disso, dar algum apoio. Seja na premiação dos artistas, seja no lugar onde a exposição ia acontecer. Mas quando foi no final dos anos 1950, a SCAP chegou ao fim. Por algumas crises internas, externas também. Enfim, a SCAP, né, dá um até mais pra gente aí no final dos anos 1950. No início dos anos 60, né, o Estrigas até comenta em alguns registros dele, ele diz que a efervescência que havia nas décadas anteriores, né, nos anos 50, nos anos 40, deu uma esfriada. Foi nesse contexto também que surgiu, né, foi criado o Museu de Arte da UFC no começo dos anos 1960, mas os artistas sentiam saudades, né, digamos assim, do Salão de Abril. Eles queriam que o Salão de Abril voltasse. Então, juntamente com o Zenon Barreto, né? O Zenon Barreto foi esse que, inclusive, ele até vai ser homenageado esse ano, né?
Pelo Salão de Abril.
Ele teve uma importante participação na história do Salão de Abril também, da SCAP e na volta do Salão de Abril. Porque ele foi um daqueles que se organizou e se articulou, conversando com o prefeito da época e com o secretário de Educação e Cultura da época, que era o Hernando Shoa, para esse retorno do Salão de Abril. Aí o Salão de Abril retorna, não é oficialmente falando, em 1964, sobre os cuidados da Prefeitura de Fortaleza. E a primeira diferença que a gente vai notando já é pelo nome, não é? Antes era só Salão de Abril, depois que a Prefeitura assume já é Salão Municipal de Abril. Então já tem esse teor mais
institucional,
né, de uma política pública de cultura. As diferenças que eu fui notando, né, na minha pesquisa, é que na época da SCAP, por mais que os artistas passassem por algumas dificuldades para conseguir recursos para organizar a exposição, eles tinham mais autonomia. Eles selecionavam os artistas, eles selecionavam quem iam ser os premiados, enfim, era, o salão era deles, né? eles quem organizavam. Quando a prefeitura assume, eu lembro, né, que o secretário ele já assina como presidente da comissão de seleção e júri, então... Os artistas que antes tinham maior autonomia, eles perdem um pouco essa autonomia. Então, tem aí uma faca de dois gumes, né? Se é bom, por um lado, que a prefeitura vai garantir permanência do Salão de Abril no calendário cultural da cidade. Por outro lado, os artistas sentiram que perderam esse espaço de autonomia. E eles iam, eu lembro que o Strigas foi até a imprensa, escreveu nos jornais dizendo que o Salão de Abril, as suas primeiras edições organizadas pela prefeitura, tinha alguns problemas no regulamento, tinha problema de divulgação. Eu lembro também que tinham artistas que antes se sentiam contemplados na época da SCAP e passaram a não ser selecionados na época da prefeitura também, e até a imprensa. A imprensa sempre como esse palco de disputa, né, também, de mostrar aí os conflitos que havia no campo da arte. Então, eles sentiram que perderam alguma coisa. Embora eles, por outro lado, quisessem, né, manter o Salão de Abril e tivessem essa consciência que com a prefeitura tinha mais ou menos uma garantia aí, entre aspas, né, dele continuar existindo.
Esse ano são 45 artistas cearenses, foram 304 artistas que se submeteram às inscrições nessa edição do Salão de Abril, foram no total 482 obras, ou seja, um volume incrível, né?
Isso.
E a curadoria desse ano é do Paulo Klein, e foram 45 desses 304, né, selecionados. 30 serão premiados, a premiação que totaliza R$190 mil, e toda a exposição acontece lá na casa do Barão de Camusim, ali no centro da cidade, ao lado da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Ceará, e a exposição ela permanece de 26 deste mês até o dia 26 de julho, e o homenageado, claro, como o Anderson já adiantou para a gente aqui, é o Zenon Barreto. Anderson, sobre o Zenon, o que, que a gente poderia falar desse artista?
O Zenon Barreto ele tem uma trajetória interessante, não é? Nos anos 1950, quando ele começou a frequentar os Salões de Abril, começou a participar dos Salões de Abril, ele trouxe uma renovação estética, juntamente com os artistas que se identificavam mais com o movimento concretista. E até nisso também tem aí uma dobradinha com o pessoal da literatura, não é? Porque nos salões de arte concreta, os poetas concretos também expunham, não é, os seus poemas no formato concreto. E eles faziam esse trabalho em conjunto também. E o Zenon Barreto, ele começou a questionar isso no começo dos anos 50, as preferências estéticas, digamos assim, da SCAP e do Salão de Abril, de não ser um espaço tão democrático, como eles diziam que eram. E ele foi líder de um movimento chamado Movimento dos Independentes, Grupo dos Independentes. Então, ele, entre outros, Goebel Wayne, entre outros artistas, se desvincularam da SCAP e formaram esse Grupo dos Independentes com um Salão dos Independentes, que em paralelo ao Salão de Abril acontecia esse Salão dos Independentes, que é como se fosse uma resposta ao Salão já com esse ar de oficial. Eles tiveram também a influência do Antônio Bandeira, não é, que passou um tempinho aqui no começo dos anos 50, e sugeriu para eles, né, Antônio Bandeira, por que vocês não fazem um Salão dos Independentes? Aí o Zenon Barreto comprou essa ideia e passou a liderar esse movimento, um movimento contestatório. O Strigas, quando ele assumiu a SCAP, ele quis trazer essa turma de volta para o Salão de Abril. Então, ele criou duas divisões no Salão de Abril. A divisão geral, que englobava os artistas, uma tendência mais tradicional, digamos assim. E a divisão moderna, que é justamente essa turma que não se identificava com essa arte mais tradicional, digamos, era um novo modo de pensar e fazer arte, né? Mais próximo, digamos assim, dessas novas faces do modernismo dos anos 50, que eram as artes gráficas, né? Arte concreta, a própria questão da arquitetura, do design, que começa a ganhar espaço no cenário das artes plásticas também. E o Zenon, ele teve toda essa importância, porque ele veio trazendo esse novo estilo, ele juntamente com o Guabeuene também, entre outros artistas, esse novo modo de fazer arte.
Que bacana. Anderson, eu tô aqui caminhando pro final da nossa entrevista. Claro, eu não posso deixar de fazer essa pergunta. Como é que você, como pesquisador, analisa o que foi o Salão de Abril sequestrado da edição do ano passado, que movimentou a cidade inteira, vários espaços foram abertos para fazer uma exposição independente, que os próprios artistas encamparam. Então, um movimento aí muito semelhante ao que foi esse movimento dos artistas independentes do Zenon. Conta pra gente um pouquinho da tua análise.
É, a gente perceber, não é, que na história existem sempre essas permanências e rupturas, não é, digamos assim. Sempre o Salão de Abril, por mais que ele seja questionado, não é, existe muito desse questionamento do porquê o Salão de Abril permanece nesse formato de salão. Não é? Se esse formato de salão não está saturado, por exemplo. Por que não se transforma numa bienal, como em outros lugares, não é, existem, né, as suas bienais? Mas eu diria que o Salão de Abril, ele ainda fomenta muita discussão, muito debate sobre o campo da arte no Ceará e no Brasil, né? Já que hoje ele tem esse caráter nacional. Embora, excepcionalmente, essa edição seja só de artistas cearenses, né?
Acho que para justamente fazer uma resposta ao que foi o Salão de Abril sequestrado.
Talvez, né? Enfim. E sobre o Salão de Abril sequestrado, eu considero um movimento importante, foi necessário. Foi uma resposta interessante por parte da classe artística e daqueles que trabalham com a arte, né? Que não são só os artistas, digamos assim. Foi uma resposta interessante porque eles perceberam, digamos assim, uma ausência, né, um desmonte de uma política pública de cultura que não está acontecendo só nas artes plásticas, mas eu creio que em diversos segmentos, né, da cultura. Isso não só a nível municipal, como também a nível estadual e a nível federal também.
Lógico, é só ver o que a gente está passando.
Então, eu considero que esse movimento foi um movimento importante. Eu considerei importante também que muitos espaços abriram as suas portas para essa exposição, e isso foi válido. E o que eu, conversando até com alguns amigos, com alguns colegas, né, o que a gente sente falta é justamente desses movimentos mais autônomos que permaneçam, né? Porque o Salão Sequestrado, ele veio com todo esse, com toda essa resposta, digamos assim, essa ausência de uma política pública de cultura, né, no
e
ano passado.
E o nome é ótimo, né?
Isso.
Salão Sequestrado.
É, eles tomaram para eles, né? E agora seria interessante a continuidade disso, de alguma forma. Seja a partir de um fórum de artes visuais, que a gente não tem ainda, seja a partir da construção de outros espaços para que os artistas se manifestem, para que eles se coloquem com a maior liberdade, digamos assim, e para que eles não fiquem tão reféns desses editais, não é?
É importante. Anderson, uma curiosidade que eu tenho, confesso, nunca soube, encontrei muita informação desencontrada a respeito, esse nome, Salão de Abril, né, o porquê desse nome, as exposições nem sempre aconteceram no mês de abril, então assim, por que que esse nome é Salão de Abril?
É, existe algumas ideias sobre isso, né, quando ele começou, de fato, era
no mês de abril.
No mês de abril. E durante muito tempo foi no mês de abril. Em alguns outros períodos, é que ele, por questão de alguns atrasos, é que ele aconteceu em outros períodos do ano. Mas por uma questão de tradição, não é? Resolveram manter Salão de Abril. E agora eu noto que eles estão, pelo menos, se esforçando para que abra em abril, não é? Seja no final de abril, enfim.
Tem alguma data especial no mês de abril, assim? Porque começou no mês de abril ou não?
Uma data especial, não que eu saiba, não é? Quando a prefeitura assumiu, ela sempre queria que o Salão de Abril estreasse no dia 13 de abril para compor
o aniversário
da cidade. Isso, mas nem sempre estreia nessa data e eu acredito que hoje em dia não tenha mais essa relação, mas durante algum tempo teve. Mas se não me falha a memória, eu já li alguma coisa ou foi algum artista que comentou que quem batizou, quem deu esse nome de Salão de Abril foi o próprio Antônio Jerão Barroso, né, do Grupo Clã. Ele que pensou isso. Aí eu não sei se foi fazendo referência a algum outro salão, Salão de Maio, que aconteceu em outro lugar, ou aí quis que aqui fosse Salão de Abril, né, ou por algum outro motivo, mas se não me engano, foi o Antônio Jerão Barroso que batizou o nosso Salão de Abril aqui.
Que bacana, vamos perguntar ao Oswald se ele sabe de alguma coisa
pronto
sobre isso, porque sempre foi uma curiosidade, confesso.
Sim, sim.
Nunca soube, nunca encontrei uma informação concreta. Anderson, eu adorei o nosso bate-papo. Eu tenho certeza que você que vai agora conferir o Salão de Abril, que acontece de 26 desse mês até 26 de julho, lá na Casa do Barão de Camucim, ali em frente à Praça da Bandeira, ao lado da Faculdade de Direito da UFC. Eu tenho certeza que você não vai ver o Salão de Abril com os mesmos olhos. Depois desse nosso bate-papo, essa contextualização tão interessante entre o salão e a literatura, o grupo Clã de Literatura, a experiência da crítica de arte na revista Clã, eu espero que você tenha gostado desse bate-papo tanto quanto eu. Anderson, para quem quer conhecer um pouco mais sobre a tua dissertação, indica para a gente o repositório e quem quiser te conhecer, poder te chamar para outras atividades, divulga para a gente um pouquinho como é que a gente te encontra.
Bom, o título da dissertação é o Salão de Abril em Dois Momentos, Sociedade Cearense de Artes Plásticas e Prefeitura Municipal de Fortaleza. Então, se interessado, né, em ler o trabalho, jogar no Google, aparece com esse título já no repositório da UFC. É tranquilo. Eu mesmo, algumas vezes, para testar, digitei o título do trabalho e apareceu no repositório, aí é baixar e conferir. Sobre o contato, né, eu posso, no caso, deixar meu e-mail, né?
Pode, claro.
Certo? Então, é andersonsouza.s87@gmail.com. Sempre é uma satisfação falar sobre esse processo de pesquisa, né? Essa troca de ideias também. A gente sempre aprende muito também, não é?
Claro, sem dúvida. Anderson, eu quero muito te agradecer a gentileza de ter conversado um pouco com a gente aqui na Rádio FM Assembleia, compartilhado com todos nós, sobretudo os ouvintes, um pouco mais sobre a tua pesquisa, que tem uma história de proximidade com o Salão de Abril muito particular, muito singular. E em nome de toda a emissora, fica registrado o nosso muito obrigado.
Opa, eu que agradeço. Foi muito bom.
E depois deste nosso bate-papo com o pesquisador e historiador Anderson Souza, eu desejo falar com você, que sempre está sintonizado com autores e ideias. Envie sua crítica, sugestão de entrevista e, principalmente, aquela pergunta sobre a obra literária que mais te deixou intrigado. Converse comigo, envie seu e-mail para fmassembleia@l.ce.gov.br ou acesse a nossa página no Facebook, Programa Autores e Ideias, e compartilhe cultura.
Memória Literária.
O Salão de Abril foi lançado em 1943 como iniciativa da Secretaria de Cultura da União Estadual dos Estudantes, encampado em seguida por artistas que atuavam na cidade nos anos de 1940. Foi assim que, a partir da segunda edição do Salão, em 1946, a Sociedade Cearense de Artes Plásticas, a SCAP, assumiu a sua realização, tornando-se a entidade responsável por sua continuidade até 1958. Faziam parte da SCAP artistas como Antônio Bandeira, Aldemir Martins, Barrica, o suíço Jean-Pierre Chablot, o jovem Estrigas, a sua futura mulher Nice Estrigas, Sérvulo Esmeraldo e, mais tarde, Dona Heloísa Joaçaba e muitos outros artistas que vieram em suas edições até os dias atuais. Este ano, o Salão de Abril homenageia Zenon Barreto. O artista nasceu em Sobral em 1918 e viveu a maior parte de seus 84 anos em Fortaleza. Dedicou a vida às artes plásticas como pintor, gravador, escultor, ilustrador e cenógrafo, lidando com materiais diversos numa produção diversificada. Foi membro da Sociedade Cearense de Artes Plásticas, instituição na qual ingressou como aluno do curso livre de desenho e pintura, para posteriormente atuar como professor até chegar à presidência da entidade. Recebeu prêmios importantes no Salão de Abril, Panorama da Arte Atual Brasileira e Bienal Internacional de São Paulo.
Autores e Ideias.
Com direção de Fátima Abreu, produção e apresentação de Lilian Martins, coordenação de programação e áudio Ronaldo César e edição de entrevistas e finalização de Nabucodonosor. A Assembleia Legislativa do Estado do Ceará tem como presidente da mesa diretora deputado Zezinho Albuquerque, coordenador de comunicação social Ilo Santiago Júnior, núcleo de rádio jornalista Fátima Abreu. Até o próximo programa, Autores e Ideias, a história da literatura que você precisa ouvir.